A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Ouvinte, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Trilha das Artes. Ao delicioso som de African Girl, a gente abre esta edição que hoje recebe um convidado super especial, o ator Licínio Januário. Esse artista angolano vive aqui no Brasil há 16 anos, onde tem conquistado o público com personagens como Luciano, do recente remake da novela Vale Tudo, e Antônio, do premiadíssimo filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. Licínio Januário também é roteirista, produtor, capoeirista e corredor. Ô Licínio, obrigado por ter conseguido um tempo para a gente meia tanta coisa. Seja muito bem-vindo aqui ao Trilha das Artes.
Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade. Estou animado por essa turma. Vamos que vamos.
Vamos que vamos, né, Licínio? Então, eu queria que a gente traçasse um histórico da sua carreira. Eu li que você veio para o Brasil para estudar engenharia, acabou se deparando, se apaixonando pela capoeira, e foi ela que te despertou para o mundo artístico, né? Conta essa história para a gente.
Pois é, cara. Eu vim para cá para fazer engenharia. E aí, logo que eu cheguei aqui, eu decidi... sonho antigo, né, que eu sempre quis fazer capoeira, né, e se eu vi em alguma novela, alguma coisa assim ainda lá em Angola e tal, mas é algo que ficou gravado no meu coração, né, então assim que eu cheguei aqui, eu entrei pra capoeira e aí eu, nos meus primeiros anos, eu me dividia faculdade de engenharia civil na capoeira, né, e aí é isso, aí não teve jeito. A capoeira nesse ficou mostrando a arte. E aí, tô aqui. 16 anos de capoeira e hoje, né, com essa carreira toda voltada para as artes.
E aí, nesse período, que trabalhos que você destacaria mais desse início de carreira? Como foi, assim, o seu primeiro contato? Foi no teatro?
Então, eu posso dizer que foi meu primeiro espetáculo autoral. Meu primeiro espetáculo mesmo foi relacionado à capoeira. Porque na capoeira a gente tem o batizado. E aí, todo ano, a gente tem sempre uma esquete, uma apresentação. Né? Aí, eu conheci o teatro parte disso e tal. E logo no meu começo, eu entendi que, tipo, o meu olhar, né, enquanto um preto, um africano aqui, entendeu? Traria outras referências também, entendeu? Referências que estão aqui, essas descritas, narrativas e tal e tudo mais, entendeu? De vivência também, que se assemelha, mas que tem um certo distanciamento, né? Então, logo que eu dei esse passo, né, nesse espetáculo que eu participei, num momento muito... decisivo, melhor palavra, decisivo da minha vida. Ou eu continuo andando com a capoeira em engenharia, ou eu sigo com a capoeira em arte. Então, eu decidi seguir com a capoeira em arte, aí eu decidi que eu mesmo ia construir minha própria carreira a partir da minha essência. Então, eu escrevo um espetáculo chamado Torre um Rei, na Pedra do Sal, com um espetáculo de rua e tal, e meu primeiro texto, mesclando mesmo a minha essência com que os mais velhos, né, os atores, e da dos pretos, né, do Rio de Janeiro, principalmente, escreviam e tal. E aí eu vou, escrevo esse espetáculo que tinha samba de roda, tinha capoeira. E aí eu ganho o melhor ator, foi o Festival de Teatro do Rio de Janeiro, que tinha como madrinha a Fernanda Montenegro. E o texto acabou com o melhor texto. Então, para mim, foi aquela confirmação, tipo, caraca, acho que tem um caminho aí, um destino aí nesse combo de capoeira e arte, né? E aí é isso, esse foi o primeiro finalzinho, assim, minha primeira grande conquista, né, nas artes.
A estreia já com o pé direito, né, Licínio?
Exatamente.
E dentre essas dezenas de trabalhos que você fez até agora, nessa trajetória, chama atenção, você já ter interpretado 4 personagens angolanos, inclusive nas produções que a gente citou no começo do programa, que são a novela Vale Tudo e o filme O Agente Secreto, né? Eu queria saber como é que você percebe a abertura do mercado do audiovisual brasileiro para atores estrangeiros e também o papel do audiovisual na quebra de estereótipos.
Cara, então, eu acho que a gente está em uma nova fase, realmente, de inserção, né, de mais pessoas pretas dentro do audiovisual, em todas as instâncias, né, televisão, cinema, streaming e tudo mais, e também uma nova inserção que ela vai além do ator, né, muitas pessoas não veem isso, né, mas tipo, nas produções tem muitos homens e muitas mulheres pretas, entendeu, no roteiro, na direção e tudo mais, então, de fato, a gente está vivendo um novo momento. ponto em relação a essa busca, né, por uma mais diversa, né, mas uma diversidade que é uma diversidade, mas, na verdade, que é a intenção de tipo, mostrar a realidade do Brasil, em termos, né, de números mesmo, da população. Sabe? Então, eu acho que a gente está vivendo uma nova fase, sim, de uma luta que ela vem desde, cara, desde 1942, com o Teatro Nascimental de
Abdias Nascimento, né?
Exatamente. E a gente está conquistando hoje em outra instância. E acredito eu que no lugar que a gente está conquistando agora, a gente vai conseguir, né, construir pontes mais fortes e sólidas, né, para a continuidade mesmo, entendeu?
E aqui no Trilha das Artes, a conversa é embalada por músicas especialmente escolhidas por nosso entrevistado. A gente abriu o programa com African Girl, do angolano Gerilson Israel. A gente vai escutar agora mais um pouquinho dessa faixa e em seguida a gente vai ouvir outra escolha incrível do nosso convidado, organizer do rapper e compositor nigeriano Asake.
Africana, 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 africana. Você é tua carapinha, dura, dura. Atoria. Ele é como se tu corria pro mundo e dá um giro africano. Beleza se mata. Olha ela, linda e meia, de pele negra, orgulho da minha terra. Olha ela, linda e meia, tanta beleza, faz só com calma, com calma.
Olicínio, fala dessas duas escolhas, dessas duas músicas pra gente, por favor.
A primeira é do Geril, que é da minha terra, né, e traz esse título, né, African Girl, né, acho que traz esse... É a mensagem, né, tipo, o papo hoje com o cara de lá, né, saiu de um... uma mulher preta africana e tal, entendeu? Essa é a minha base, é a essência do meu espaço, é a essência da minha arte, entendeu? É o lugar onde eu me apoio, né, para dar o meu espaço, onde eu me apoio para ter calma, né, ter isso, a gente é artista, né? A nossa carreira, infelizmente, é linear. Então, eu me apoio na minha essência para ter a calma e que as coisas cheguem até mim no momento certo, né? E a minha inspiração sempre vem das mulheres pretas, africanas, dos meus irmãos. Eu tenho 6 irmãs, eu fui criado por mulheres, então essa mensagem logo no começo. E Organize, do Asake, que fala muito do, talvez, desse momento da minha vida, né? De, tipo, 12 anos de carreira e hoje, né? Depois de 12 anos, quando trilhar alguns espaços maiores, tendo mais oportunidades, entendeu? Mais oportunidades não só de trabalho, mas de crescer mesmo profissionalmente, entendeu? De me desafiar com artista e tal. E o que demanda uma certa organização, demanda um certo entendimento, uma certa maturidade, entendeu? Tipo, aproveitar da melhor forma esse momento do agora para galgar outros patamares, né? Precisa organizar agora para a gente conseguir dar passos firmes. Né?
E aí eu queria saber de que forma que a música, de uma forma geral, né? O espaço dela na sua vida, quando você está escrevendo, você escuta música, como ela te influencia, como ela te traz, já vi que você toca berimbau também, né?
Então, a música sempre foi algo forte pra gente, né? É algo ancestral, né? Ancestral do mundo inteiro, mas pra minha base, né? É algo muito ancestral, preto, africano, angolano e tal. A música é uma, eu digo sempre que é uma batida que faz a gente se manter sorrindo, que faz a gente ter fé, né? Diante de muitas lutas, né? Buscas, né, que nem sempre são tão fáceis de ser enfrentadas, né? A música é aquele aquele combustível, né, que ajuda a gente a frio mesmo, a inspirar e tudo mais, entendeu? Sempre busco uma seleção de música, e nós com conto africano, sempre tem aquele negócio, África, pobre, não sei o que, você vai ver que na música a gente sempre canta pra cima, né? A gente sempre buscou subverter certas realidades e tal, entendeu? E, tipo, transformar, e a partir disso, né, a partir dessa energia, a partir dessa energia da música, transformar um ambiente, sempre um ambiente legal, um ambiente, tipo, próspero e tal, entendeu? Então, quando eu vou pra capoeira, todas as músicas de capoeira, elas retratam uma história. Músicas de capoeira retratam vivências. Tem músicas que são cantadas há mais de 100 anos. Então, tipo, os capoeiristas estavam procurando vivências que chegaram até a gente, né? E isso faz parte da questão da herança, né, do povo preto, que se passaram oralmente. Então, tipo, tá em essa inspiração de contar a história, então, contar a vivência. Então, a música foi um dos primeiros impulsionamentos para mim, né? Para eu ter fé na minha caminhada e, ao mesmo tempo, inspirar artisticamente na questão da escrita.
Que legal. Ô, Licínio, eu queria agora te escutar sobre os dois trabalhos que eu citei no começo do programa, né? Eu sei que você tem muito mais trabalhos, mas dois de repercussão muito forte com contato direto com o público, que foram a novela Vale Tudo e o filme O Agente Secreto. Você esperava tamanha repercussão desses dois trabalhos? E eu queria saber também como que eles te trouxeram o público para perto de você, como que se dá essa interação de você com o público? Você é muito atuante nas redes sociais também. Como é essa relação sua com o público? E também conta um pouquinho dessas duas produções, por favor.
Sim, sim. Sempre muito direto. Eu fiz outra novela, né? Que foi o Segundo Sol lá atrás. A gente juntou rolando, tá? Muito espalhafatoso. Então isso há 7, 8 anos atrás. Foi uma mega grande experiência. Tipo, caraca, mano, que isso? A novela acabou de ir lá ontem. E, tipo, dia seguinte de março, a galera tava me reconhecendo. Aí, não sei, falei, caraca, que estranho isso, velho. Com esse lugar, de, tipo, de ser reconhecido. É, e eu digo mais ser reconhecido de, tipo, a minha arte, a minha entrega ali fez com que as pessoas conhecessem e tal. Porque é isso, aí a gente faz uma participação, algo que não dá em nada, entendeu? A galera nem lembra e tal, entendeu? E aí, quando foi Vale Tudo, foi a minha primeira nota cheia. Eu falei, cara, eu tenho um ano. E eu já tinha uma bio do personagem, tipo, que é protagonista e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou ter um destaque ali primeiro, ok. Vai ser massa pra eu tentar coisas, experimentar coisas. Eu sabia que na versão original, o Luciano, ele entregava comigo em algum momento. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus do céu, quando chegar a minha vez, eu não sei o que vai acontecer, meu Deus. E aí, cara, eu tive a sorte de buscar uma construção pro meu Luciano, né, que vinha de uma base de Angola e tal, tudo mais, e ter motivações muito, muito legais, de legitimidade, muito íntimas e tal, entendeu? Então, quando aconteceu esse negócio da traição, que eu sabia que o momento do ato do personagem, ele tinha uma motivação, tipo, legítima, que é assim, da família dele, e a novela também falava de família, né? Então, nossa, daí meu personagem, foi pra cima. E foi muito bacana, lógico, ter esse contato com o público e tal, entendeu? Ter esse destaque ali, e o público puto comigo, então foi tipo, fiz o negócio certo, consegui entregar um trabalho legal. Sempre que eu, aí você tem um momento que eu fiquei assustado, eu falei, caraca, mano, tá todo mundo chamando de X9 na rua, pô, tem que dar o que... Mas foi muito bacana, né, que depois os outros caminhos que o meu personagem disse, né, a questão da relação, a questão de estar ali próximo da família de Consuelo, muito bacana, entendeu? Que no final foi isso, né, um cara que, tipo, uma amizade que vacilou e depois teve ali aquela família que representa toda a parte da população brasileira, né, uhum. E foi uma muito vista, então, tipo, foi uma honra estar ali naquele núcleo, né, fazendo essa família preta e tal. E o Agente Secreto também foi uma honra, porque, tipo, o Kleber traz do jeito dele, né, se estivesse dando 30, e quando ele traz dois personagens, um casal angolano, né, ele tá cravando esse negócio. Tinha pessoas angolanas aqui, tem pessoas angolanas com o histórico desses dois personagens, lutando, vendo aqui, trocando, e é isso. O Antônio, né, o personagem da Dança Secreta, é um coroa, 50 anos, exilado. Então, tipo, mistura muita coisa, né? Mistura a questão do intercâmbio cultural, mas mistura essa questão desse intercâmbio cultural que vai para muitas instâncias, que vai para a instância política também, entendeu? Eles estavam aqui por uma questão política também, que é algo que existe com Angola e boa parte de África estava vivendo naquela época. Então, tipo, para mim é uma honra estar representando o meu país, ver a história do meu país aqui, a contribuição do meu país aqui. sendo bem representado e tal. E é isso, esse combo de Angola esse ano.
A gente tem a alegria de receber no Trilha das Artes o ator, roteirista e produtor Licínio Januário. Eu peço licença na nossa conversa para chamar mais uma escolha musical dele. Vamos agora com uma dupla de peso, Gilberto Gil e Jorge Ben com Filho Gigante. Licínio, agora eu queria que você contasse sobre duas iniciativas super importantes que você ajudou a fundar, o Coletivo Preto e a Uolo TV. É assim que eu pronuncio mesmo?
Sim. Cara, o Coletivo Preto, ele vem do momento que nós, artistas negros aqui no Rio, muito impulsionados e tal com essa questão do crescimento da internet, ali 2013 até 2018. Acho que foi um período muito importante para a gente de usar a internet, essa ferramenta, a nosso favor. Né? Então, a gente tinha uma luta de produções independentes, mas que era uma dificuldade de conseguir público. Então, a gente falou, cara, vamos começar a organizar em coletivos, né? Que foi o que os mais velhos fizeram antes. Vamos fazer pequenos, com a intenção de fomentar público para o que a gente produzir de narrativa e vamos já esses pequenos quilombos e tal. Então, o coletivo, né, teve uma grande contribuição aqui no Rio de Janeiro. Foram 4 espetáculos, a gente fez leituras dramatizadas, juntando vários dramaturgos e atores pretos, a gente fez oficinas de ator e tal. E era muito movimento de a gente não esperar o mercado, a gente dar o passo pela gente mesmo, que o mercado nos encontre no meio do caminho. É com um ator, um amigo meu, que a gente acabou se juntando ali, o Coletivo Preto, o Coletivo Emu, o Rodrigo Franco, Paulo Matos, que é um grande produtor aqui do Rio de Janeiro. A gente acabou se juntando e criando a segunda Black, né? Que foi um movimento que a gente ganhou o prêmio Shell e tal, tudo Enfim, é, essa junção de coletivo, né? E o Ray Blair, ele sempre fala que a arte das pessoas pretas, ela vai além do mercado, não tá? Tem que ser para além do mercado, porque a gente não está longe de conseguir viver exatamente do mercado como a gente gostaria. Então, a gente tem que botar nossa arte no mundo, tem que falar, tem que jogar nossa voz para o mundo. Então, foi esse movimento que a gente fez. E a Uolo, sequência disso também, né? Depois dessa ação no teatro, a gente ainda vai para o YouTube, cria a Tela Preta TV, que era um canal que tinha 4 programas diferentes, né? Tá ali o canal, entendeu? A gente acabou não seguindo muito, porque a idade foi chegando, aí a gente foi dispersando e tal. E o Uolo, ela veio nesse boom aí das plataformas de streaming. Eu e meu sócio, Leandro Lemos, que é capoeirista e é da tecnologia, né? Ele, pô, a gente se juntou um dia e falou, cara, a gente tem tanto período preto aí, de festivais de cinema que ninguém fez, o que a gente pode fazer? Eu falei, cara, é um aplicativo. Isso bem no comecinho, cara, bem no comecinho do aplicativo desse tipo. Eu trouxe a questão criativa do meu sócio, trouxe a questão da tecnologia. Na minha família tem muita gente que trabalha com TI, então minha irmã, meu cunhado, todo mundo trabalhou para a gente criar o Uolo TV. E aí é isso, foi São Angola, Brasil, a gente criou a Uolo TV, foram aí 3 anos aí de atividade. Acho que isso contribuiu, acabou contribuindo para o mercado entrar nessa onda de inserir mais pessoas pretas, né? Como eu falei no começo, mais pessoas, mais atores, mais diretores, mais... Porque, tipo, é isso, lá a gente teve a oportunidade de mostrar muitas coisas pretas e aí teve essa oportunidade. Vou te dar um salve.
Para quem tiver curiosidade de dar uma pesquisadinha, o Uolo TV se escreve W-O-L-O. W-O-L-O TV.
Uolo TV.
Uolo TV, né? E agora a gente Uolo vai com mais música, né, Licínio? Diretamente da Bahia, você escolheu o Jerônimo com a sua Eu Sou Negão, com participação especial do Moraes Moreira. Licínio, você tem uma relação forte com a Bahia também, né?
Sim, eu tenho, começa muito por causa da capoeira, né? E é isso, né? Como eu falei, eu que norteia o meu caminho, né? E a Bahia é o espaço dos grandes mestres, né? Então teve um momento que eu saí do Rio de Janeiro, aí eu fui para São Paulo, né? Que foi o momento da Uolo, e aí teve um momento que eu falei, cara, tu precisa respirar. Preciso recomeçar, né? Preciso recomeçar. Aí eu vou começar a dar capoeira. Então eu fui pra lá e foi um processo muito importante pra mim. Fiquei um tempo lá com o comércio. Né? E aí a intenção também era levar a Uolo teve pra lá. A gente levou, de fato, fez série lá, fez ação nas comunidades. E aí é isso, foi essa junção da capoeira com as artes lá e, de alguma forma, me moldou para eu voltar para o Rio de Janeiro com mais maturidade, né, para encarar o mercado e encarar essa oportunidade que eu acabei encarando assim que eu cheguei, né, que foi um filme, foi a novela e tal. Então, é isso, a Bahia me puxou para a minha essência, porque é muito próxima de África, né. tem uma cultura muito próxima de África, tem uma cultura muito próxima de Angola, né? Então, para mim, foi como tipo, se eu tivesse voltado para casa para voltar para mais forte, né? Então, essa é a minha relação com a Bahia.
Como disse Gilberto Gil, né? A Bahia já deu régua e compasso, né? Pelo visto, para você também, né?
Para mim também.
Ô, Licínio, infelizmente a gente já está seguindo para o encerramento do programa, mas eu não queria deixar de te escutar sobre Angola. Eu já vi você falando que seu mestre fala que Angola é longe e é bom, né? Do que você... Do que você sente mais falta? E o que você acha que nós, brasileiros e brasileiras, precisamos conhecer de lá?
O que eu sinto mais falta é da minha família, né? Boa parte da minha família já morou aqui, aí uma parte voltou e tal. Enfim, são 16 anos aqui, né? E eu não vim pra cá com esse plano de morar aqui, entendeu? Acabou acontecendo. Então, da minha família, tem primos que eu deixei que eram crianças e hoje estão adultos. E não só de toda a questão cultural de lá. Como a gente fala aqui em todas as ferramentas, né, de matriz africana, você precisa viver elas. Tenta você teorizar, você precisa viver, né? Então, eu sinto falta exatamente disso, viver em Angola, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que é a galera que poderia se dar a oportunidade de viver Angola, viver as pessoas, viver os povos, as tribos, os povos originários, que é, tribos que a gente chama tribo, né? Os povos originários de lá, entendeu? Que, tipo, viver espaço-tempo, entendeu? Viver o turismo de lá, que é lindo demais! As pessoas quase não falam do turismo. País africano, Angola é linda demais. E aí é isso, cara. Acho que tanto quanto a galera, a gente tem que se dar para ir viver Angola.
Que maravilha! Então, com esse convite, né, para a gente conhecer Angola também, a gente fica por aqui trazendo a última escolha musical do Licínio Januário, que é Ilê Aiê e Carlinhos Brau, com a faixa Charles Ilê.
É o amor, quem quiser que siga. A verdade, a luz e a vida. Negra é a luz, negra é a luz. O fundamento canta, o barro preto levanta. Bença vovó, Gegina vô, Salam aleikum Charles, Salam aleikum Charles. A luz e a vida. Negra é a luz, negra é a luz. O fundamento canta, o barro preto levanta. Pensa vovó, Gegina vô. Vocês vai, Salam aleikum.
Todo mundo levanta a mãozinha. Todo mundo levanta a mãozinha.
Salam aleikum. Charles, Salam aleikum Charles, Salam aleikum.
Bate no mão,
Epa!
Ô, Licínio, eu agradeço demais a sua presença aqui no Trilha das Artes e desejo ainda mais sucesso para você. Queria conversar mais um tanto, queria saber sobre suas práticas de meditação, sobre a corrida também, mas eu acho que oportunidade não vai faltar porque sua agenda tá pipocando de projetos, né?
Axé!
Esse foi o Trilha das Artes, que teve produção e apresentação minha com sonoplastia do Newton Gomes. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta com mais um bate-papo imperdível com um grande nome da nossa cultura. Até lá.
Valeu, gente. Até a próxima.
Você ouviu Trilha das Artes.